consumidor consciente, com Giovanni Cavalcanti.
Giovanni, bom dia, tudo bem?
Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo aqui através da Rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui na coluna Consumidor Consciente.
E a gente, claro, sempre tem muitas dúvidas por aqui. Você já tem alguma dúvida de ouvintes por aí?
Olha, eu tenho sim. Tem uma dúvida de um ouvinte, que é o Elias, e ele diz assim: eu nunca utilizei serviços de uma certa operadora. Isso no ano de 2017 ainda. Só que estão me cobrando umas contas. O que devo fazer? Pergunta esse consumidor. Olha, a primeira coisa é que esse consumidor nega que existe uma relação contratual com essa empresa de telefonia. Isso não é tão incomum. Acontece muito de os meliantes conseguirem, através de usar os dados dos consumidores, criarem contas, criarem linhas em nome do consumidor, fazer planos, esse tipo de situação. O mais comum, obviamente, são os empréstimos que fazem no nome do consumidor quando os dados do consumidor são vazados de alguma forma. Mas nesse caso, acontece também do consumidor sofrer nas mãos dos meliantes nesses casos. De linhas telefônicas serem abertas no nome dele, muitas vezes para práticas de crime, né? E o consumidor, às vezes, é cobrado e até negativado. O consumidor aqui, nesse caso dessa pergunta, ele não chegou a dizer que o nome dele foi negativado, mas provavelmente já deve estar, se esse consumidor realmente não tiver procurado declarar inexistente esse débito. Eu oriento esse consumidor que, para resolver a situação dele, ele procure o PROCON. Ele pode fazer isso por duas formas. Ou ele pode ir presencialmente no PROCON, ou lá, sim, na OCA, ou lá no PROCON do Habitat, onde inclusive se mexe com a parte do superendividamento. Ou ele pode acessar a plataforma www.consumidor.gov.br. Essa plataforma, ela é gerida pelo PROCON. Nesse caso, quando você registra a reclamação, se a empresa estiver cadastrada... Olha, não são todas as empresas. Vai ter problemas que você vai ter com determinada empresa, que ela não vai ter um cadastro no consumidor.gov. O consumidor.gov, embora seja uma plataforma pública, é para as empresas que querem se cadastrar para resolver os seus problemas por meio digital. Então, o consumidor.gov atende os consumidores nesse ponto. Mas, principalmente, essas grandes empresas, grandes fornecedoras de telefonia, essas empresas que vendem aí nessas plataformas no mercado da internet, todas elas estão cadastradas no consumidor.gov. Então, esse consumidor, ele pode buscar o consumidor.gov ou o PROCON, não conseguindo resolver, aí sim ele vai buscar um advogado especialista em direito do consumidor ou um defensor público. Se ele tiver, no caso, sido negativado, ele tem direito de ser, inclusive, indenizado por danos morais.
Giovanni, mas olha que loucura, né? A gente até vê isso, mas realmente agora com os dados aí disponíveis, infelizmente a gente está muito sujeito a ter os dados expostos, mas na hora de fazer aí essa linha telefônica, não precisa ir presencialmente, não precisa que comprove aí mesmo que é a pessoa que está querendo?
Aí é que tá. Hoje em dia, a tecnologia, ela facilita, mas ela também, ela proporciona meios para que crimes sejam praticados. Então, sim, as empresas, elas têm que exigir uma documentação muito fidedigna do consumidor, e na hora de fechar os contratos, isso tem que estar devidamente comprovado, tem que ter segurança de que é o consumidor. Sim. Só que nesses casos, quando esses dados, eles não são tratados com devido cuidado, a devida cautela, a devida segurança necessárias na relação de consumo, isso fere a Lei Geral de Proteção de Dados e, com certeza, sujeita a empresa à responsabilização. O Código de Defesa do Consumidor, ele é protetivo. Então, se eu, quando empresa, coloco minha atividade no mercado de consumo, o ônus dessa atividade é meu, eu não posso lançar sobre o consumidor. Então, se a atividade que eu exerço é uma atividade que ela é relativamente não segura, digamos assim, ela pode colocar o consumidor em uma situação difícil, esse ônus, ele tem que vir para a empresa e não para o consumidor. Então, se eu coloco a minha atividade no mercado de consumo e eu causo prejuízo ao consumidor porque terceiros conseguiram burlar o sistema de segurança ou mesmo conseguir os dados do consumidor, aí, nesse caso, a responsabilidade é integral da empresa, da concessionária de telefonia.
Porque a gente vê que causa vários transtornos, né? Além de poder ter o nome negativado, que já é muito chato, é uma situação muito chata, até porque, mesmo quando diz negativo o nome, ainda fica ali aquele resquício, querendo ou não. Então, isso prejudica muito o consumidor. É o papel da empresa também se atentar e ser responsabilizado por isso, não é, Giovanni?
Com certeza. E o nome do consumidor, quando ele é negativado, as empresas têm acesso àquele dado, elas têm acesso ao histórico financeiro do consumidor. Sabe que em uma determinada oportunidade, responsabilidade o consumidor deveu. E, na verdade, ele nem deveu. Na verdade, o nome dele foi utilizado por terceiros, ele acabou se prejudicando, o score dele diminuiu. Então, isso tem todo um impacto na avaliação de crédito desse consumidor.
E como
com
justifica isso, né? Não tem como ir em cada empresa, não tem como falar, né, mesmo dessa análise de dados, se foi um engano, que foi um golpe. Então, realmente, é algo que o ouvinte, que, claro, quem é consumidor deve ficar bem atento, né, Giovanni?
Com certeza. Quando acontece isso, o prejuízo já está feito. Então, é por isso que o consumidor precisa ser indenizado quando o nome dele é inserido nesses cadastros de proteção de crédito sem que ele deva. Justamente por conta desses efeitos, essas consequências nefastas para a vida do consumidor no mercado de consumo.
E, claro, o direito pode contribuir muito com isso. Quando a gente fala também de golpes, né, Giovanni? A gente vê que é muito comum. Muitas pessoas têm um nome usado aí por golpistas, principalmente até na área de bancos, né? Muitas vezes é transferido para uma conta bancária que nem pertence à pessoa, né? E aí é outra dificuldade.
Principalmente, olha, todas as vezes que a gente fala sobre esses golpes que são aplicados pela internet, aos consumidores, quando fazem esses contratos com reconhecimento facial, com foto de RG, de CNH. Gente, quem nos escuta aqui na coluna Consumidor Consciente, faça o possível para não fazer transações dessa natureza. Porque hoje eles conseguem gravar na ligação o sim que você fala, o não que você fala, e eles conseguem reproduzir esse áudio em sistemas de gravação para aprovação de empréstimo, aprovação de financiamento, e comprometendo aí o nome do consumidor e causando prejuízo financeiro para ele. Então, se você puder evitar fazer contratação de empréstimo de qualquer natureza financeira por telefone, não faça. Não faça, porque de 10 consumidores, 9 estão caindo. E quando é o consumidor que operacionaliza os dados, por exemplo, tem consumidor que atende o meliante se faz passar por alguém do banco, o consumidor vai no caixa eletrônico. O consumidor vai no aplicativo, faz a transação ou libera dados para o meliante e acaba tendo prejuízo. Então, nesses casos, a jurisprudência não tem dado ganho de causa ao consumidor, quando é ele que operacionaliza. Agora, quando é o marginal, digamos assim, que ele burla o sistema de segurança do banco, aí a responsabilidade é do banco. Agora, quando você, consumidor, dá os seus dados, operacionaliza e foi enganado, aí nesse caso, infelizmente, a jurisprudência não tem dado ganho de causa para o consumidor, né? O banco não tem como se responsabilizar quando é você que autoriza, você que coloca a sua senha, quando é você que se deixa levar e não se imune de cautela mínima. Então, nesse caso, os consumidores fiquem muito ligados, não façam empréstimos ou esse tipo de transação por telefone, porque isso é muito perigoso e está caindo muito golpe no mercado de consumo.
Giovanni, muito obrigada pelas informações de hoje. E, claro, semana que vem você está de volta aqui com a gente para tirar mais dúvidas.
É isso aí, estou à disposição. Quarta-feira que vem estou aqui.